crise em presídios do Maranhão preocupa Ana Rita.
Senadores apoiam medida provisória que garante mais rapidez à construção de novos presídios.
Projeto de Rubem Figueiró dá 60 dias para a Justiça decidir impugnação de mandatos e anulação de eleições.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai pedir informações ao governo do Maranhão sobre as condições dos presídios.
Foi o que anunciou a presidente da comissão, senadora Ana Rita, que classificou a situação no estado de muito grave. A reportagem é de Adriano Faria.
A crise no sistema penitenciário do Maranhão preocupa a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Depois das mortes de detentos e dos ataques a ônibus na capital São Luís, Ana Rita anunciou, em entrevista à Rádio Senado, as medidas que a CDH vai tomar na volta dos trabalhos do Congresso na primeira semana de fevereiro.
Nós vamos solicitar informações ao secretário de Segurança, ao governo do Estado, a respeito da situação que está acontecendo no Maranhão, para que possamos tomar as devidas providências, principalmente junto ao Ministério da Justiça. A situação do Maranhão é muito grave, mas é preciso que tenhamos informações um pouco mais detalhadas e por escrito para que possamos tomar as providências.
A ordem para que 4 ônibus de São Luís fossem incendiados teria partido de dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas, onde a briga entre facções de presos provocou a morte de mais de 60 detentos desde o início de 2013, segundo entidades de defesa dos direitos humanos. Os ataques aos ônibus teriam sido uma represália à ocupação do presídio pela tropa de choque da Polícia Militar. O Alto Comissariado para Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas pediu uma ação imediata contra a violência no Maranhão.
O governo baixou medida provisória que reduz a burocracia para a construção de presídios. Com apoio de senadores, a MP começa a ser analisada pelo Congresso no início de fevereiro. Reportagem Nilo Bairros.
A medida provisória mexe num dos maiores problemas do sistema prisional do país, a superlotação das celas. O Brasil abriga mais de 500.000 de presos que se amontoam em penitenciárias que só têm 310 mil vagas. Para piorar, existem mais de 200 mil ordens de prisão a serem cumpridas. Para desafogar o setor, a presidente de Dilma Rousseff editou uma MP que inclui a construção de presídios no RDC, o regime diferenciado de contratações, o mesmo usado para erguer obras para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e também para a área da saúde e o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O RDC permite economia de tempo ao juntar no mesmo contrato os projetos básico e executivo e a construção. O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, vai propor que o regime simplificado seja válido para projetos que priorizem a ressocialização dos presos.
Eu sou favorável a essa medida provisória, só que ela tem que ser com o caráter de presídios, indústrias, empresas ou escolas que venham dar um outro tratamento a esse cidadão. Ele é privado, sim, da liberdade, mas vamos moldar um novo cidadão para quando ele voltar à sociedade, não cometa os crimes.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, criticou a falta de investimentos no setor, mas concorda com a urgência na construção de novos presídios.
O governo federal tem investido muito pouco para fazer novos presídios, mas acredito que facilitar o processo licitatório dentro da legalidade, dentro da transparência, eu acredito que venha para ajudar.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, quer que a Justiça Eleitoral julgue com mais rapidez processos relativos à impugnação de mandatos, anulação de eleição e expedição de diploma.
Por isso, espera que o Congresso aprove o projeto que ele apresentou no ano passado para obrigar a Justiça Eleitoral a julgar esses processos em até 60 dias.
Segundo Rubem Figueiró, isso vai evitar que políticos eleitos, mas passíveis de cassação, tomem posse e mais tarde tenham que deixar o cargo. Isso provoca um ônus político e financeiro ao país, reclama o senador.
Isso é péssimo. A morosidade de nossa justiça nada mais é do que uma prova cabal para o povo de que não há punição para a corrupção eleitoral.
Rubem Figueiró contou que no ano passado, por exemplo, 13 dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul foram cassados após a diplomação e que 5 municípios tiveram que fazer nova eleição.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, alertou que o Congresso precisa aprovar, se possível nesse ano, uma profunda reforma política para conter a proliferação de partidos.
Ele advertiu que o país necessita de normas mais racionais para a criação e funcionamento de partidos, porque hoje existem no Brasil 32 legendas registradas e mais 30 em processo de criação.
O que precisamos é fortalecer os partidos existentes. A quem interessa uma legião de 40, 50, 60 partidos fracos, com meia dúzia de parlamentares, isso não interessa à sociedade brasileira.
Segundo Valdir Raup, ter tantos partidos prejudica as negociações no Congresso e gera mais gastos para a população, porque todos têm direito ao fundo partidário e à propaganda eleitoral gratuita.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, considera de extrema importância para o futuro do Brasil o fato de um novo Plano Nacional de Educação destinar 10% do Produto Interno Bruto para o financiamento do setor.
A senadora alega que uma proposta com metas para os próximos 10 anos, como é o caso do PNE, não pode negligenciar um dos grandes desafios do país, que é aumentar os recursos para a educação.
Como bem sabemos, os investimentos brasileiros em educação ficam atualmente entre 5% e 5,5% do PIB. Os 10% do PIB a que se refere o PNE exigiriam um acréscimo próximo a 225 bilhões de reais a números atuais, supondo-se que o PIB chegue a 5 trilhões de reais em 2014.
O Plano Nacional de Educação prevê metas para o período de 2011 a 2020 e foi aprovado em dezembro pelos senadores. Só que ele precisa de nova votação na Câmara porque sofreu mudanças no Senado.
O PNE tem 21 metas e 177 estratégias que visam, entre outros objetivos, erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino, com aumento de vagas em creches, ensino médio, profissionalizante e universidades públicas.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, espera que o Senado aprove o projeto que autoriza a renegociação dos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES.
Segundo o senador, a proposta que aguarda a votação na Comissão de Assuntos Econômicos vai facilitar a vida de muitos jovens que não estão conseguindo pagar suas dívidas.
Fui relator na Comissão de Educação do projeto 53/2008, que autoriza a repactuação de contratos do chamado FIES. Esse projeto vai facilitar o pagamento das dívidas assumidas pelos estudantes que, depois de formado, encontram dificuldades para fazer o pagamento, não se negam a pagar e querem renegociar.
Paim também ressaltou a importância do programa de financiamento estudantil, destacando que em 2013, mais de 870 mil jovens estavam fazendo o ensino superior graças ao apoio do FIES.
Os alunos da rede pública de ensino poderão ter direito à merenda escolar, mesmo quando estiverem de férias, como agora em janeiro ou no meio do ano.
Isso se virar lei-projeto, que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai ser votado na Comissão de Educação. Repórter Luciene Landim.
O projeto do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, determina que a merenda escolar seja distribuída em todos os dias úteis do ano para os alunos da educação básica nas escolas públicas de todo o país. Atualmente, as refeições são servidas apenas durante o período letivo. Cícero Lucena acredita que a medida vai contribuir para a melhoria do rendimento escolar e a interação social nas comunidades onde ficam as escolas. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Na ocasião, o senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, defendeu a ampliação do serviço.
Essa medida beneficiaria expressivo contingente de crianças e adolescentes de famílias mais pobres que lutam com grande esforço para conseguir satisfazer suas necessidades nutricionais diárias. Afinal, o apoio ao estudante à educação alimentar deve ser permanente, não pode se restringir ao período de frequência escolar.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 22 11, repetindo 0800 61 22 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.